dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Hoje eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes duas notícias bem frescas da comunidade científica mundial. Há um tempo atrás eu falei com vocês aqui sobre a questão das tempestades solares e da interferência que estas tempestades causam no sistema mundial de satélites, de ondas de rádio, de frequência de rádio, da internet e como isso pode afetar a vida de todo mundo, né, diariamente, porque hoje em dia tudo é usado em função de internet. Quase não existe mais até, por exemplo, dinheiro vivo. Então, essas tempestades, elas têm tido um aumento considerado, e isso é uma coisa normal no Sol, que acontece a cada 10, 11, 12 anos. E estava previsto para acontecer em 2025, no ano que vem, e talvez elas possam ter sido antecipadas. Bom, um dos impactos que está sendo estudado, que ainda não está confirmado, mas que é uma notícia bem recente, é da influência, do impacto destas tempestades no sistema sísmico da Terra. A gente aprende, né, que os continentes estão assentados sobre placas tectônicas, que elas se encaixam como peças de um quebra-cabeça, separadas por fissuras, que são falhas, cortes, né, vamos dizer assim, e que o movimento dessas placas tectônicas podem fazer relevos, podem fazer serras, montanhas, e provocar terremotos, criar vulcões nos oceanos e causar tsunamis. Existe até uma história, né, que o Brasil está assentado sobre uma placa única e que por isso que aqui a gente não tem muito esse tipo de atividade terrestre, sísmica. Uma hora a gente ainda vai falar melhor sobre isso. Bom, em 2020 foi publicado um estudo na revista chamada Nature, que é uma revista científica, que levantou a correlação entre tempestades solares e terremotos em nosso planeta. Segundo, uma das hipóteses levantadas é que o Sol, no momento da emissão de um poderoso raio de luz, que é chamado flare, ele gera uma onda em sua superfície chamada onda coronal, e que talvez esta onda provoque uma onda gravitacional, e que essas ondas gravitacionais conseguiriam penetrar nas camadas terrestres e provocar pequenos movimentos de terra, talvez suficiente para afetar áreas como o Japão, esse terremoto que a gente teve agora esse ano, de 7,5 na escala Richter, que é considerado uma taxa alta de terremoto. O Japão fica perto de muitas falhas entre as placas tectônicas, e ele pode ter sido afetado por essa onda coronal emitida por um raio de luz do Sol. Existe uma correlação, isso ainda está em estudo para ser confirmado, tá? E pode, essa confirmação pode vir ou não ainda esse ano. E uma outra situação que eu quero colocar, essa já confirmada, mas que também é muito fresca e que foi, ainda não está publicada, mas que foi difundida nas redes sociais agora no final de dezembro do ano passado, que uma descoberta científica feita no Canadá, de uma equipe de investigadores de uma universidade do Canadá, que monitorava atividade vulcânica. E o que eles descobriram? Que as árvores mais verdes podem atuar como sentinelas naturais e elas podem prever com anos de antecedência quando um vulcão está prestes a entrar em erupção. Nossas amadas árvores, que tanto benefício nos trazem e ainda podem nos dar esses sinais. Como é que foi feita essa pesquisa? Eles utilizaram, né, imagens de satélites poderosos, não é essa imagem que a gente tem nesse Google que a gente usa, né, mais comum. Durante quase 4 décadas, eles monitoraram essas árvores de 1984 até 2022. E ela se baseou principalmente na mudança da cor das plantas, que é o indicador da atividade vulcânica. Como é que é isso? No período anterior à erupção, existe um aumento muito grande de liberação de dióxido de carbono pelo vulcão, próximo ali ao vulcão. Esse aumento do dióxido de carbono, ele no começo, no princípio, ele vai estimular o crescimento das plantas, que vai resultar numa tonalidade mais verde, que pode ser vista nas imagens de satélite. Então, elas ficam muito verdes. Por outro lado, quando ela está preste essa atividade vulcânica está chegando ao seu pico, ao seu máximo, ao seu auge, as plantas elas começam a sofrer, porque né, entre, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem, todos sabemos disso. Então, o aumento muito grande de óxido de carbono, de enxofre, desculpa, que no começo estava motivando o crescimento das plantas e a sua tonalidade mais verde, a sua vitalidade, no momento do pico da atividade vulcânica, quando esse crescimento de liberação de dióxido de enxofre é muito grande, e aí começa a ter uma alta temperatura nas proximidades do vulcão, as árvores elas vão começar a manifestar uma tonalidade mais castanha. A gente precisa aprender a observar a natureza e a ver os sinais que elas emitem e nos, com isso a gente trazer para a nossa vida e nos proteger. Aqui na atividade a gente tem uma possibilidade muito grande, eu já falei sobre isso, de escorregamento de terra, de massa. E principalmente com essa chuva fina que vem caindo, né? Uma chuva constante e não muito tempestade, isso vai provocando né, com que as terras elas fiquem mais macias e mais fáceis de serem ocorrer desmoronamento de terra, de barranco. E uma das coisas que a gente pode observar para o nosso cuidado é o quê? A inclinação das árvores. Quando elas começam a se inclinar, é um aviso de que aquela terra está se movimentando e ela pode cair. Outra coisa é, de repente, surge um veio d'água entre essas altas né, terras aqui que a gente tem. Começa a surgir água, começa a surgir, brotar quase que uma nascente, um veio d'água. É um sinal de que aquela terra ali está em movimentação e que pode acontecer alguma coisa. Aprendamos, então, com a natureza, porque ela é sábia e ela pode nos ensinar e muito. Um bom dia para todos e até a próxima semana, se Deus quiser.